Sejam bem-vindos a mais um Empreender é Preciso, seu podcast de empreendedorismo, gestão financeira, investimento e tudo que você possa imaginar. Então, antes da gente começar hoje, uma convidada muito especial, tá? Diferente, mais um convidado empreendedor diferente do que a gente tem trazido aqui para vocês. Antes de tudo, indiferente de onde você esteja ouvindo o nosso podcast, no YouTube, no Spotify, no Deezer, se for no YouTube, se inscreve aí no canal, já deixa o seu joinha antes de começar esse episódio, já deixa lá. No final você vai deixar seu comentário, dizer o que, que você achou, né? Até sugestão para um novo episódio, do que você quer ouvir, o que, que você quer saber, que história você quer ouvir, sobre que e-mail, que ramo. Se você está no Spotify, já segue aí o nosso podcast, já deixa ele salvo aí nos seus favoritos. Mesma coisa no Deezer e simbora, galera. Vamos lá. Hoje a nossa convidada é a Urla Jacô. É um ateliê daqui de Resende, interior do estado do Rio. Ela é muito conhecida e conceituada aqui na região. Eu já tinha ouvido falar da Urla, mas para quem não sabe, eu ia me casar agora, né? Dia 16 de maio. Hoje, a gravação desse podcast, dia 25 de maio. O coronavírus arregaçou com o meu casamento, então não sei ainda quando que isso vai virar realidade, mas conheci a Urla através do meu casamento, da minha noiva, né, da Camila. E seja bem-vinda, Urla, ao nosso podcast.
Obrigada, Diegão. Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
E aí, Luan, e aí, Urla, tudo bom? Prazer receber a Urla.
Tudo bem, prazer.
Que realiza sonhos, né?
É isso.
Exatamente. Exatamente. Sonho de noivas encantadoras. E Urla, a gente quer saber como é que começou essa ideia, de onde... Me conta um pouquinho sobre você, quantos anos você tem, que pelo menos você me parece ser muito nova. Conta um pouco da sua história aí pra gente.
Sim. Eu tenho 33 anos, sou novinha.
Sim, com certeza.
Eu já tenho 18 anos de moda noiva. Eu comecei bem novinha, com 15 anos, a trabalhar com moda noiva. Mas antes disso, eu já trabalhava com confecção.
Ô, louco!
Sim, porque tá no sangue. Quando eu era bem nova, né, a minha mãe já era costureira. Eu já era de família de costureiros, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E eu sempre via ela fazer as peças e eu ficava apaixonada. E a minha mãe não tinha tempo de me ensinar. Ela não tinha como parar para me ensinar, porque ela era uma excelente costureira. Então ela não tinha tempo mesmo hábil para isso. E eu via ela fazendo e eu ficava querendo fazer também. E ela não tinha tempo para me ensinar, mas ela não me impedia de aprender. Tudo que eu precisasse de tecido, de material, tudo que eu quisesse para eu ficar lá brincando, ela permitia. Então eu comecei a fazer roupas para as bonecas. Acho que a maioria das estilistas começa assim, né? Começa a fazer para as bonecas, das bonecas começa a fazer para elas mesmas. E foi assim, eu comecei a fazer para minhas bonecas e em seguida comecei a fazer as roupas para mim. E as minhas amigas ficavam querendo as roupas iguais, então eu comecei a fazer para mim e para as minhas amigas, para o meu meio social ali, né, minhas amiguinhas.
E aí isso ainda na adolescência?
Isso na adolescência, isso com 10, 12 anos. E
então,
eu fui pegando gosto, fui amando.
Na curiosidade, claro, teve a influência da família, né, que todo mundo costureiro, uhum. Não tem jeito, você fica olhando, é difícil você desviar, né. Mas na curiosidade,
é difícil.
Quis meter a mão na massa, não teve jeito.
Sim. E assim, na minha família, a minha geração, eu tive muitas primas, né? Eu tenho muitas primas. Todas elas sabem um pouquinho de costura, mas nenhuma levou isso pra carreira. Então, eu fui uma das únicas que quis realmente levar pra frente, assim, porque foi paixão mesmo. Então, eu comecei dessa forma, comecei autodidata, assim, fazendo sozinha, só de olhar minha mãe fazer. Eu já aprendia. E aí, aos poucos, eu fui ultrapassando a minha mãe. As clientes da minha mãe faziam as roupas com ela e as filhas queriam as minhas roupas. Então, eu ainda antes dos 15 anos, eu fazia as roupas das filhas dos clientes da minha mãe. Então tinha um casamento, tinha uma
festa. Vocês têm estilos diferentes.
Estilos diferentes, sim. Então Entendi. Eu comecei a criar aquelas peças mais joviais, mais o meu estilo, para as meninas. E aí eu peguei gosto e comecei a confeccionar. Quando eu fiz 15 anos, eu tive a primeira proposta de uma cliente que queria fazer o vestido de noiva. Ela já era minha cliente. E ela quis fazer o vestido de noiva com ela, que é uma responsabilidade muito maior, né? O vestido de noiva é um dia único, você não pode ter um errinho ali, tem que ser tudo muito perfeito. E eu, na hora, aceitei, eu sempre fui muito, nunca tive medo de nada assim, e eu confio muito no meu talento. Então, na hora, eu aceitei e fiz o primeiro de noiva. Quando eu fiz o primeiro de noiva, foi quando eu decidi que eu queria ser estilista de noivas. Que aí eu me dediquei minha carreira toda voltada para as noivas.
Então, foi depois desse vestido que você... Deu estalo.
Sim, depois... E aí, depois, na sequência desse vestido, né, vieram vários outros de noiva, porque aí uma pessoa comenta com a outra. Eu já também, a minha geração ela é mais voltada para a internet, né? Então, eu, diferente da minha mãe, eu já criei logo um blog, já coloquei tudo ali. E aí eu fui conquistando novos clientes voltado para essa área. Quando eu fiz meus 20... Mas por volta de 20 anos, eu abri meu primeiro ateliê mesmo. Porque até então eu fazia sob medida. E o meu primeiro ateliê também foi vindo assim de uma forma inesperada. Não foi nem bem planejado. Foi porque como eu tinha uma boa clientela, eu não tinha vaga para novos clientes. Então, uma nova cliente chegava, eu tenho uma festa, eu tenho uma formatura para ir, eu quero um vestido, eu não tinha vaga para ela. Eu falava, olha, você volta daqui 6 meses, daqui 8 meses, porque nesse período minha confecção, meu cronograma de confecção já está completo. E aí, só que eu tinha muitas roupas bonitas. Essas mesmas clientes falavam assim, e aquele seu vestido que você foi num casamento tal, você não me alugaria, você não me emprestaria, como que a gente pode fazer? Eu queria um vestido igual o seu, como você não pode fazer pra mim? Você não me alugaria o seu? E eu tinha muitos vestidos lindos, e eu comecei a alugar as minhas roupas. Foi assim que começou a alugar na minha vida.
Você começou a enxergar outras oportunidades também, né?
Eu comecei a alugar as minhas roupas. Então, assim, além da confecção, eu comecei a trabalhar com aluguel ainda em casa, ainda costurando em casa, sob medida. Então, eu vi que aquela coisa de aluguel seria um negócio para mim. Eu tenho uma prima que ela tinha acabado de se formar em administração e ela tinha 11 anos de experiência em contabilidade. E ela propôs uma sociedade para a gente abrir um ateliê e voltado para aluguel de vestidos, né? Onde eu criaria as peças, eu ficaria na parte criativa e ela na parte administrativa. A receita perfeita, né?
Exatamente. Você tem que unir as cabeças. Sociedade é assim, né? Você tem que unir. Se forem duas cabeças extremamente iguais, a probabilidade de dar merda é grande. Mas quando você tem um foco na confecção, na produção, e o outro na parte financeira, na parte administrativa, tem tudo para dar certo. É o casamento perfeito, digamos assim.
É o casamento perfeito, né? Porque encaixou. Não tem como. É muito difícil uma mente criativa se satisfazer e dar conta da parte administrativa e vice-versa, né? Então, não como dá. Eu tinha mente criativa, eu fiquei. Sempre, não dá.
É o que a gente sempre fala aqui no podcast aqui. Inclusive, esse é um dos principais motivos. Da falha das empresas pequenas quebrarem, né? Porque não sabem delegar funções, querem fazer tudo sozinhas, com medo de ser roubado, não tem confiança. E aí você não acaba que você faz tudo e não faz nada perfeitamente, né?
Exatamente. E aí começou uma sociedade, não sei se vocês já ouviram falar, que foi o Arte Fina. É um ateliê que a gente abriu aqui em Resende mesmo, onde eu criava as peças, eu desenhava os vestidos e a gente colocava diretamente para aluguel. Então, nossa coleção exclusiva, foi bem bacana. Logo no primeiro ano, a gente teve várias propostas de desfiles, foram bem legais mesmo. Só que, enfim, a sociedade em si não deu muito certo. Porque, como eu criava as peças, eu tenho um perfil mais de exclusividade, mais de dedicação, essa coisa de tratar aquilo como uma arte mesmo, né? E como e a minha sócia, personalizada, exatamente. E a minha sócia, ela acabou direcionando a empresa para algo mais popular, aquela coisa de voltado mais para o preço ao invés da qualidade, ao invés da experiência.
Entendi.
E isso, isso é impossível quando é uma roupa exclusiva, uma roupa personalizada, uma roupa feita para aquela loja. É impossível você tratar dessa forma, porque acaba não tendo lucro, porque você tem um custo muito maior de tempo, de profissionais, a equipe é maior, tudo para você confeccionar, e acaba que afeta o lucro. Então, por isso que é mais voltado para o luxo, é mais voltado para o exclusivo, porque você tem que ter uma margem, uma receita maior ali para dar conta de um produto desse. E como ela voltou muito a toda a parte como que eu vou dizer? A parte do marketing mesmo, essa coisa de ao invés de conquistar o cliente com a experiência, conquistar o cliente com o preço. E aí, normalmente, para uma loja de aluguel, para você ter uma empresa assim mais popular, você tem que comprar roupas prontas. Não tem como
Sim,
você
faz sentido.
fazer sob medida. Você precisa comprar, porque sai muito mais barato você comprar uma roupa pronta do que você fazer uma peça nova.
Não, sem
A não ser que
dúvida.
você faça em escala, né? Se você fizer em escala, vai sair barato também. Mas você fazer uma peça única, outra única, outra única, isso sai
Mas
mais
você
caro.
fazendo em
E aí.
escala, isso depende porque vai depender de a questão financeira, porque você vai precisar de mão de obra. Você sozinho, você não consegue fazer em escala, produzir em massa. Então acaba ficando
Sim,
caro. E
sim.
o exclusivo, como é que eu vou dizer? Essa parte de casamento, né, é um momento muito único, essa, igual você falou, né? Uma vez, né, na teoria, né? Na teoria
Exatamente.
é uma vez. Então, como você também disse, tudo tem que ser
Tirando a Gretchen,
perfeito.
né, e o Fábio Júnior.
É verdade. Esses não podem dizer o mesmo. Mas tudo tem que ser perfeito para a noiva, é aquele momento específico. Então, o
Sim.
exclusivo, aquela sensação de, pô, só eu tenho esse vestido, é algo que, pô, nunca ninguém usou, é algo realmente diferente, é um diferencial, né? Então, não pode
É um
realmente ter o
diferencial.
mesmo valor do que qualquer outro lugar que trabalhe com vestidos em massa, né? Em escala que tem 10,
Não
30 para escolher.
consegue. Você fica sem margem de lucro. Não consegue se você popularizar demais. Então, assim, aí eu desfiz a sociedade com ela. Em 2015, eu encerrei a sociedade e abri o meu próprio ateliê. Então, eu comecei de novo, né? Praticamente. Já tinha
Você já tinha um know-how,
uma
né?
gama
Você
de
já tinha.
clientes, já tinha o um know-how, mas foi começar de novo, né? Porque eu não quis nada, eu não quis vincular mais o meu nome com aquele perfil de empresa. Então, eu não quis nada da empresa, não quis o ponto, não quis nada. Eu realmente vendi toda a minha parte para ela e comecei de novo, escolhi um novo local. E foi maravilhoso, foi a melhor escolha da minha vida. O primeiro ateliê, o Arte Fina, ele serviu muito de aprendizagem, né? Ele, claro, foi muito bom, mas esse meu segundo ateliê é a minha vida.
O primeiro ateliê foi a sua primeira experiência como empresária, como
Sim.
normal.
Sim.
Então, Diegão, anota aí mais uma para hashtag sociedades que não deram certo, né? Isso é a coisa mais comum do mundo. E das que, vamos dizer assim, erraram ou não
E
fizeram
outra
como
coisa, né,
esperavam na primeira
Luan?
vez. Isso é a coisa mais
Outra
normal do mundo.
coisa, Luan. Sempre que a gente entrevista alguém, o negócio de sucesso nunca saiu da primeira tentativa. Raramente, né? Geralmente a
Muito
pessoa
difícil.
tem uma ideia, ela conhece o mercado, aprende a gerir, conhecer, porque lidar com pessoas também, né? Até para você montar uma equipe, você tem que ter um jogo de cintura ali, né? E depois, no segundo, terceiro, que dá certo.
Eu costumo dizer que você tem que tropeçar, né, meu amigo? Tropeçar, cair de novo uma, duas vezes, mas não desistir. Você continua. Que nos tropeços da vida você vai aprendendo para poder esquivar dessas pedras que vêm surgindo. Não tem jeito. Então o nego
É
fala, porra,
verdade.
mas eu fali, eu quebrei a empresa, eu fracassei. depende do ponto de vista, né? Se você utilizar aquilo para não errar numa próxima vez, é experiência, né? É um fracasso que te trouxe experiência. Então, acredito
que... No caso dela, nem foi um fracasso. Ela foi adaptando pro gosto dela. Mas a gente tá falando porque vários dos nossos entrevistados, eles quebram, mas eles não desistem, né? É aquele negócio. Quanto mais você errar mais rápido, mais perto do acerto você vai estar, né? Se você puder aprender com o erro do outro, então, melhor ainda.
Melhor ainda, exatamente. Né? É por isso que a gente traz o podcast para vocês que estão ouvindo, para aprenderem com os erros dos outros. No caso da Urla, o que eu enxergo é que ela viu, ela percebeu que não era aquele nicho de mercado que ela queria. Ela queria partir para algo mais exclusivo. Mas a experiência, né? Hoje em dia a gente fala que as pessoas não podem ser mais generalistas, elas têm que ser especialistas. E levar uma experiência única, uma experiência mágica para o seu cliente, para o seu usuário, hoje é o que faz você ganhar mercado, ser diferente dos outros, inovador de alguma forma no seu negócio. Eu acho que isso que a Urla faz. Eu visitei o ateliê da Urla recentemente, não conheci o ateliê. Eu, inclusive, moro do seu lado, Urla, mas eu nunca tinha entrado.
E não conheci.
Não conheci. Até porque não tem jeito. Você só conhece esse tipo de lugar uma vez na vida, novamente. Mas ele é muito bonito do lado de fora. Quem vê, quem passa ali na rua, é um lugar muito bonito. Muito bonito.
É inspirador,
e lá dentro,
não é?
Exatamente. Você usou a palavra correta. E lá dentro é mais perfeito ainda. Porque é tijolinho, o sofá confortável, a cafeteira lá com os cafés em cápsula. Enfim, é um lugar assim, muito aconchegante, que eu acho que torna a experiência da noiva ou do noivo um momento especial de vestir o terno, de, sabe, o ambiente. Eu senti um pouco...
Eu acho que
uma mistura de medieval com sei lá, com Casa da Roça no frio, sei lá.
É um rústico industrial.
Isso, você usou a palavra certa.
É um rústico.
E eu achei isso muito bacana, eu acho que isso que é a diferença, né?
Sim. Assim, obrigada pelo feedback, né? Muito obrigada pelo feedback da sua experiência lá, mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que o cliente que ele entra, ele percebe que a gente se dedicou a fazer o melhor por ele. Não é só um comércio ali, é realmente uma experiência. É tentar passar para ele ali que a gente tá ali por ele, que a gente quer satisfazer as expectativas dele. E nisso tem em cada detalhe, assim. Tanto que eu posto muito no meu Instagram os detalhes do ateliê. A xicrinha foi escolhida porque ela tem um coração que é assim e tal. Cada coisa ali foi escolhida por um motivo. O sofá foi pra, igual você falou do sofá confortável. A noiva, ela leva uma hora e meia experimentando roupa. Então, os convidados dessa noiva que foram juntos têm que ficar num lugar confortável.
Com certeza.
Né? É tudo realmente pensado pra ela.
E pra quem não conhece, nós, né, Diego, somos uma podcast internacional. Então, você que tá ouvindo, seja lá de onde for, meu camarada, acesse o Instagram da Urla pra você entender do que a gente tá falando. Né? Lá no Instagram dela, você consegue ver todos os detalhes do ateliê dela, muito bacana.
Dá vontade de casar, cara. Dá vontade de casar. Fica a dica aqui pra você que tá namorando uns 10 anos e já tá desiludida que o cara não pede. Aí você fala, amor, vamos ali conhecer o lugar. O cara vai chegar lá, vai olhar e vai querer casar. Foi isso que aconteceu com você, não, Luan? Foi? Pode falar. Tava enrolando a moça, foi lá na Urla. Sentou no sofá lá, tomou um cafezinho, meu irmão, cara, pede na hora. Ele não perde a oportunidade de pedir. É um lugar certo.
Não foi dessa forma comigo, mas eu acho que funciona, cara. É bem provável que funcione.
É porque o cara, já pensou, o cara, que nem ela falou, é um momento. Aí tá lá na prova de vestido. Pô, você ia ali na Renner com a namorada pra escolher roupa, já é um. Pô, cara, é difícil. Você fica uma hora ali. Imagine roupa de casamento. Aí você pega esse momento único, ímpar, tirando o caso da Gretchen, né? E o que que acontece?
E do Fábio Júnior.
Você senta ali, cara. Aí aquilo ali vira um sofrimento. O lugar não é acolhedor. Pô, cara, fica traumático. Vira um trauma, não vira? Então é isso que ela falou. tem que oferecer uma experiência, né? Um momento único. É o sonho da noiva ou do noivo. Então, eu acho muito bacana quem tem esse olhar e sabe aproveitar isso e se baseia nisso, cria uma cultura da empresa, né? Quer fazer o melhor para o cliente. E tá aí o segredo da Orla, né, gente? E, pô, você vê, o Luan casou, só de lá ele já quer casar, já fechou, sentou no sofá, você casa.
Já escolhi meu terno, já tá no esquema, agora falta só a data.
Ficou muito bonito.
Só falta a vacina do Covid agora.
Fiquei top, eu olhei no terno, eu tô um pouco acima do peso, mas deixa abaixo. Mas, meu irmão, eu tava igual o James Bond, cara. Eu falei, que isso, brother? aí sim, terninho, porra, alinhado, fit, aquele que fica, sabe? Porra, se eu tivesse em forma, mesmo. Tipo jogador de futebol, Diego, você tá por fora.
Não, até engana, né, cara? Você tá, engana? Tipo assim, o cara tá gordinho, põe aquele terno, fica forte, cara.
Porque se, o negócio se botar aquele brinquinho de brilhante e um relógio dourado no pulso, meu irmão, vira esses funkeiros aí da milionária aí, jogador de futebol, fácil.
Mas vale a pena investimento.
Deixa eu te perguntar, tem uma pergunta agora, sim, vamos abrir para a pergunta dos internautas, essa palavra nem usa mais, né? Nem existe, mas vamos lá. Uma das meninas, através do meu Instagram, a gente não identifica, tá, Diego? Não identifique os internautas.
Não pode identificar? Não, eu já ia lançar aqui, já ia jogar na roda o nome.
Para não queimar, deixa no ar, entendeu? É o seguinte, ela me perguntou, você meio que já falou, né, em relação ao personalizável, e como é que é lidar com clientes exigentes em relação ao vestido? Aquele cliente mala que quer... Mala não, né? Porque a gente tá lidando com sonho, mas aquele que, porra, sabe, quer daquele jeito, daquele, por mais brega que seja, ou que não, você como estilista sente que, porra, isso aí não tá legal. Como é que você costuma lidar com essas ideias, né? Personalizar esse tipo de vestido, por exemplo.
Então, quanto ao cliente ser exigente, às vezes é de uma forma positiva, né? Aquele cliente que ele quer tudo do jeitinho dele, que ele olha pontinho por pontinho. Esse cliente eu amo, esse cliente eu sou apaixonada, porque é o cliente que valoriza o meu trabalho. Ele faz questão de tudo muito perfeito, de tudo bem alinhado. Esse é um cliente exigente, exigente do bem, eu diria. Mas tem também, como você usou o exemplo aí, que às vezes a pessoa quer uma coisa que é brega, alguma coisa assim. Eu acabo não conquistando muitos clientes nesse perfil. Por quê? O cliente que ele vai ao meu ateliê, normalmente ele já me stalkeou no Instagram, então ele já sabe o meu perfil, se combina com o perfil dele ou não, né? Uma noiva, entendi, por exemplo, que seja um princesão muito brilhoso, muito exagerado, essa noiva ela não vai se identificar comigo, porque ela não vai ver nada disso no meu perfil, sabe? Então eu já não é uma noiva minha. A noiva normalmente ela dá uma olhadinha antes. Mas mesmo assim, se aparecer...
Você segue uma linha, né? Você tem a sua diretriz.
Eu sigo uma linha, isso. Eu tenho meu perfil já, meu estilo. Mas mesmo assim, se aparecer alguém com algum gosto duvidoso... eu tenho uma coleção pronta que a cliente vai experimentar os vestidos para poder escolher se ela quer alugar ou se ela quer se inspirar neles para fazer um novo. Então, a pessoa quando começa a experimentar os vestidos atuais da moda, os vestidos de tendência, que são lindos, que estão super em alta, elas já se apaixonam e já esquecem daquela ideia que ela tinha. Que às vezes é uma ideia, por exemplo, tem noiva que começa a sonhar com casamento quando ela tem 15 anos. E ela já separa um vestido. Ela já diz que vai casar com aquele vestido. E às vezes ela casa com 25 anos. Ou seja, aquele vestido já tá ultrapassado. Foi de 10 anos atrás.
Com certeza.
Mas ela ainda aparece pra mim com aquela foto. Olha, eu quero esse vestido aqui. Então a gente procura na nossa coleção algum que lembre esse vestido dela, mas que seja mais atual, que tenha traços atuais. Então quando ela experimenta, logo ela já se apaixona. É difícil não se apaixonar.
Entendi. Diegão, não sei se você sabe, claro que eu estudei antes, né, cara? Eu sou malaco, véi. Aí, moleque, a indústria de casamento, ela movimenta 15 bi por ano. 15 bilhões de reais por ano no Brasil.
E casar então, é caro, né, cara? Casar é caro.
Casar é... Porra, eu que o diga. Eu que o diga, mas eu entro até em depressão. Não gosto nem de falar disso. Mas, ô, Lola, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Hoje, você, então, é dedicada exclusivamente a casamentos ou você também trabalha com vestidos de festa?
Então, estamos com novidade aí. É...
Eu abri Diego, primeira mão, hein?
Tá vendo? Primeira mão. Eu abri realmente o ateliê com intenção de moda noiva, exclusivamente para noivas. Só que todos os dias eu tenho que olhar pro rostinho triste da mãe da noiva, da irmã da noiva, dizendo que queria um vestido meu e não tem como porque eu só trabalho com moda noiva. E aí elas foram me convencendo a entrar com uma coleção de vestidos de festa também. Essa coleção a gente iria lançar em abril e a pandemia nos atrapalhou. Então a gente ainda não lançou a coleção, mas a gente vai trabalhar também com vestido de festa. Então assim, para atender a noiva, hoje a gente já tem o terno, que é do noivo, já tem os ternos que podem ser pro pai, padrinhos, tem as daminhas, tem os pajens e também vamos ter o vestido de festa para atender as madrinhas, as irmãs das noivas, as mães. É, e vai ser, a gente só esperando essa pandemia passar, porque a gente quer fazer um lançamento com desfile, com tudo que a gente tem direito, e a pandemia não permite agora, né?
Bacana, bacana. Mais uma oportunidade, não tem jeito, é como você falou. É, os convidados vão querer também, né? Principalmente indicados pela noiva, que já conhece o seu trabalho, que sabe como é que é o seu atendimento, que para mim é essencial, o atendimento é tudo. A experiência no atendimento começa por aí, vai dizer se o cliente vai voltar ou não, ou se ele vai te indicar ou não, que é o melhor ainda, né? E então não tem jeito, a noiva vai indicar você, e se você trabalhar com o vestido para os convidados, melhor ainda, né?
Você falou sobre indicação, é um ponto interessante lá no ateliê, por quê? Noiva casa uma vez só. Então não tem como eu fidelizar a noiva, dizer que toda vez que ela casar, ela vai casar com o tio meu, porque a expectativa é que seja uma vez só, né? Mas eu fidelizo a noiva quando ela...
Você já casou, já fez vestido duas vezes pra mesma pessoa?
Já! Pior que já! Mas aí, só completando. Então, assim, eu fidelizo o cliente quando eu sei que a noiva me indicou para outra noiva. E quando eu sei que a noiva quer, faz questão que a mãe dela faça comigo, que a irmã faça comigo, que as madrinhas façam comigo. Isso é fidelizar o cliente, no meu caso, né? É uma fidelização diferente, não é? Fidelizar ele para que ele volte a fazer comigo, porque a expectativa é que ele não volte. A ideia é que ele indique, né? Isso é fidelizar. E a gente, graças a Deus, tem muita indicação dos nossos clientes lá.
Muito bacana. E mais uma pergunta que eu tenho para você. E a última, porque aí o Diegão tem pergunta aí dos internautas, né, Diegão? Dos seguimores, né? Como é que você chama?
Seguimores. Seguimores.
Ola, deixa eu te perguntar. Em quem que você se espelha, quem você vê, né, para poder criar os seus vestidos, a sua moda, digamos assim, você acompanha o quê? Eu tô por fora, eu tô de orelhada, porque eu não sei como é que é esse meio, não conheço, então a gente quer saber.
Olha, eu olho muito a moda lá de fora, eu gosto muito de estilistas de fora, Yolan Kreese é um que eu sou apaixonada, mas tem aqui no Brasil também tem estilistas que me inspiram, como a Carol Hungria, Letícia Figueiredo. Tem vários. Olha só, a gente tá numa época maravilhosa pra moda noiva, tá? Tanto que a moda noiva tá até muito versátil. Porque até pouco tempo atrás, o que tava na moda era pouca coisa. Tipo assim, estava na moda, tomara que caia. Com saia drapeada. E aí, era só esse modelo pra todas as noivas. Hoje não. Hoje o mercado de casamentos tá tão bom. A gente tem profissionais tão maravilhosos nessa área de estilista, de noivas, que a moda ela tá super versátil, tem para todos os gostos, não existe mais dizer assim, só está na moda isso, tem muita coisa na moda e coisas opostas, tem um vestido completamente trabalhado em rendas e um vestido totalmente liso, e cada estilista tem aquele perfil, né? No caso, como eu sou uma estilista mais comercial, menos conceitual, eu atendo o gosto de cada cliente, então eu vou ter todos esses estilos lá. Mas lá fora a gente vê muitos estilistas voltados para um estilo só e inspirando a gente. Então a moda tá muito versátil, isso é muito bacana. Tem muita gente que eu me inspiro para ir aí fora.
E vestido, qual que é o perfil, digamos assim, o perfil padrão, acho que não existe, mas é o quê? É mais conservador? É mais piriguete? Como é que é o tipo de vestido, assim, de maior apelo das mulheres hoje em dia? Ou não tem isso? Tô falando bobagem.
Olha, tá muito... Não, tem. Mas tá muito versátil. Tá realmente versátil. Hoje em dia a gente vê noivas casando igual Globeleza, praticamente nuas.
Aí, Gia.
E tem noivas casando completamente fechadas, completamente tampadinhas, assim. Porém, no meu ateliê, você vai encontrar normalmente um equilíbrio entre os dois. Eu gosto muito do romântico, de trabalhar o romântico, porque eu acho que o vestido de noiva, ele pede isso. Mas eu acho que tem que ter uma sensualidade ali. Pode ser sutil, não é nada para ser escrachado realmente, mas tem que ter uma sensualidade. Então, se eu faço um vestido todo em renda, com uma renda levinha, eu procuro colocar um decote também trabalhado, para que ele tenha um equilíbrio, que ela seja uma mulher, não só uma menina romântica, né? No meu ateliê eu gosto muito de usar o equilíbrio dos dois, assim.
Então, agora eu vou às perguntas dos meus internautas aqui. A primeira pergunta.
Eu vi.
Então,
eu vi,
você
algumas
tá falando
lá,
isso
já fiquei até assustada.
Cara, eu botei lá como. Abri uma caixa de pergunta para os meus internautas lá, meus seguidores, de como seria o vestido. Muita gente quer o vestido pelado mesmo. Tem mulher que falou ali quer pintura corporal. Eu falei, cara, fiquei impressionado. A outra botou, quero piriguete mesmo. Eu falei, meu Deus, que legal, me chama para esse casamento. Então, agora vamos à pergunta.
Se a noiva vai de piriguete, imagina as madrinhas.
Nossa senhora.
Eu adoro casamento, gente. Não sendo o meu, eu vou, pode me chamar.
O seu dá até alergia, né, falar.
Nossa senhora. Pra quem não sabe, eu sou solteiro, gente. Mas eu acho que...
Deixa claro.
Eu sou solteiro, mas tá difícil, hein, alguém me laçar. É que eu acho que eu peguei uma gamofobia, que chama. Tá difícil. Aí eu vejo a galera reclamando. Não, agora não. Depois que ele foi pra urna, ele falou, casa mesmo. O negócio é bom. Aí eu falei, cara, tô pensando, só falta a noiva, gente. Vou abrir a caixa aí. De sugestão aí, marcar o arroba das solteiras. Mas vamos às perguntas. Essa pergunta veio do Canadá, cara, direto do Canadá, de Montreal. Eu não sei se eu vou saber ler aqui, ela vai me corrigir se eu estiver errado. Ela perguntou, eu amo vestido liso Zibeline, não sei se está certo, de seda.
Zibeline.
Uhum. É caro? Ela perguntou, eu amo vestido liso Zibeline de seda, é caro?
Olha, o Zibeline por si só é um tecido nobre, né? Então ele é um tecido caro, sim. Porém, ele não ultrapassa o valor de um vestido rendado. Ele fica na mesma faixa de um vestido rendado, porque a renda é muito cara e o Zibeline é muito caro. Então acaba que... É porque as pessoas têm uma expectativa de que o vestido que ele não vai ter renda, ele vai ser mais barato. Nem sempre, porque se ele for, por exemplo, de Zibeline, que é um tecido caro, ele vai se equiparar lá a um tipo de renda. Então, assim, eu diria para ela que é médio.
É médio. Ah, entendi. Agora eu tenho outra pergunta da Bahia. Ela perguntou, é muito caro ter um vestido personalizado? E qual é a média do valor? Essa pergunta é difícil, né? Mas eu vou jogar para você, porque acredito que é pergunta de muita gente, que não tem coragem de chegar lá e perguntar ou mandar uma mensagem. Fica com medo, olha, uhum. Atendimento, cria aquela, o preço psicológico que chama.
Mas você sabe que eu tenho esse problema lá no ateliê? Porque sim. Hoje, o meu ateliê é em Resende, gente. Resende é uma cidade pequena, é o interior. Não tem como eu ter um valor de capitais, um valor, sei lá, que estilistas cobram no Rio, que estilistas cobram em São Paulo, que estilistas cobram... Então, assim, o meu valor, ele é super acessível. Mas os clientes, eles já acham que vai ser um absurdo. Alguns me falam, né? Alguns depois que sabem o preço, falam assim, gente, jura? Porque eu pensei que fosse muito mais caro. Então, assim, meu valor, ele é acessível. Ele é um valor de interior do estado, né? E é muito difícil realmente estipular um preço, falar realmente em cifrão agora para você, de um estilo personalizado. Mas que o personalizado é mais caro que o vestido de aluguel, ele é, né? O vestido de aluguel. Eu vou dar um exemplo de um vestido médio, que seria um vestido, vamos supor, um sereia inteiro de renda, vamos supor assim. Um vestido assim para aluguel, ele gira em torno de 3.000, 3.600, o aluguel, mas é um pacote também. Você ganha acessórios, você ganha... os três trajes, além do seu, então são quatro trajes no total. Então, assim, é um pacote, mas sai mais ou menos nessa faixa do aluguel. Quando se trata de confecção, esse valor dobra. Então, o personalizado, que ela quer dizer que deve ser o sob medida, né, o feito para a pessoa, ele vai dobrar de valor, comparando com o vestido de aluguel comum.
Nossa, eu achava que era mais. Sinceramente, eu achava que era
não
mais.
Não é? Realmente. Exatamente.
Eu achava que era mais. Então, mas aí então compensa, mas aí você faz assim, que nem essa pessoa que perguntou do Canadá. Se ela quiser fazer um vestido, não tem como ela fazer um personalizado. Mesmo que ela pegue alguém
tem
lá pra
como.
Medir. Tem como? Então vale a pena. Uh-huh, como você
tem
disse,
como.
O preço está alinhado com o sul do estado. Mas se alguém...
Eu recentemente fiz até uma live com uma noiva minha, que ela é de Paris. O vestido dela foi feito totalmente online, totalmente à distância. O marido dela que tirou as medidas dela, eu passei toda a orientação de como tirar as medidas. Ele tirou as medidas dela, no
noivo.
Caso era noivo. Imagina na época, né?
Imagina se ele
é. Esse é brabo, hein?
Nossa, o cara nessa hora a fita métrica tá tremendo na mão do cara. Eu não teria, eu ia falar, não, vamos ali na costureira. Ela
aquele suor escorrendo na coluna, na espinha.
Nossa, eu não teria coragem de fazer isso.
Mas ele foi corajoso. E ela morava, assim, ela morava na França só com ele, né? Então ela aproveitou ele mesmo pra tirar as medidas. Ele tirou as medidas. Baseado nas medidas, eu confeccionei o vestido, eu desenhei o vestido por Skype, a gente tá fazendo reunião por Skype, eu fui desenhando o vestido para ela, e aí eu confeccionei o vestido, eu chamei uma modelo que tinha as medidas dela para vestir, para eu poder testar a anatomia do vestido, a modelo vestiu, andou para lá e para cá, eu vi que o vestido tava com bom caimento, e a família dela, que saiu do Brasil e foi pro casamento, levou o vestido, então fez a entrega, e no ano seguinte ela casou no Brasil com outro vestido meu.
E o noivo viu, né? Eu tô preocupado aqui do noivo ter visto o modelo do
não.
vestido por Skype.
Não,
que
não
que
viu,
dá azar,
não.
Isso aí,
dá azar.
Orla, isso que eu queria saber, você já até meio que já respondeu. Então, você consegue fazer para qualquer pessoa desse Brasil, porque como eu falei, você, pelo visto,
sim.
é internacional, mas nós também somos, né, Diego? Então, a pessoa lá no Acre, se ela, pô, vai casar, gostei da Urla, vi lá no Instagram, os modelos top e tal. Pode entrar em contato com você que você faz tranquilamente.
Sim, com certeza.
Diegão, tem mais alguma pergunta?
Eu ia perguntar se ela já casou e se ela fez o próprio vestido.
Eu já casei, tô casada há 8 anos. E fiz o meu próprio vestido, com certeza, foi maravilhoso. É claro que com a minha equipe, né? Não sou só eu também, né, gente? Tenho uma equipe, sempre tive uma equipe comigo. Vestido de noiva dá muito trabalho, é muita costura de mão é tudo muito lento. Então, preciso de uma equipe pra estar junto, confeccionando. E aí,
hoje,
foi assim,
quantas pessoas
tem
na sua equipe, Ula?
Olha, é porque a gente varia um pouquinho por conta de ser sazonal, né? Tem períodos que tem muito mais mão de obra e tem períodos que tem pouca, não sai tantos vestidos, porque o casamento não é o ano inteiro. Então, assim, chega a ter 7 pessoas comigo e no mínimo 4 pessoas comigo. Fica mais ou menos nessa faixa.
Entendi.
E aí, confeccionando o vestido, né? E aí foi assim que eu fiz. Eu desenhei meu vestido, eu criei a modelagem dele. E nas provas, que não tinha como eu tirar a prova minha. Então eu ficava lá me sentindo a noiva mesmo, visitando o ateliê. As meninas tirava a prova do meu vestido. Que é verificar, né, o ajuste, o que, que tem que mexer, aonde vai detalhes de renda. Mas foi eu que criei todinho. E foi lindo. E foi um pouquinho piriguete.
Tirando a dúvida do pessoal aí, que pelo visto a maioria gosta mais levado pra... igual você falou, uma pegada mais sexy, né, vamos dizer assim.
Isso, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um pouquinho do sexy. Afinal de contas, nos 15 anos você vai lá em casa de princesa e faz o aniversário de princesinha, toda romântica, né, toda menininha. No seu casamento, você já é mulher, você precisa ter uma pegada sensual. Não é, gente, deixar uma fenda até lá em cima.
Urla, a gente sempre pede aqui para os participantes, né, para indicarem para a gente um livro ou um filme, alguma coisa que você tenha visto, né, que tenha mudado a sua vida, a sua visão como empreendedor. O que, que você indica aí para os nossos ouvintes que querem empreender, estão sem coragem?
Olha, é curioso, mas uma das dificuldades que eu tinha nessa parte de empreender, na verdade, era de coordenar a equipe. Porque eu sou muito da parte criativa, da parte legalzinha, e coordenar a equipe exige pulso firme, né? Então, eu tinha muita
coração
dificuldade
mole,
nisso.
Coração mole, Diagão. Coração mole.
Coração mole.
É, isso aí é difícil.
Eu acho que um livro que me deu algumas dicas boas que eu gosto de passar pra frente é o Gerencie como a Máfia. E é muito bom. Eu tenho quase certeza que é esse nome. É meio que te guiando como a máfia faz pra guiar os negócios deles. Só que,
olha,
é claro...
Olha, eu não conheço, fazer... mas eu fiquei interessado.
Eu fiquei curioso.
O nome é sugestivo.
É interessante. É interessante. Então, assim, é claro que não manda você matar ninguém, mas você mostra um pouquinho. Escrito, eu acho que é um pouquinho do que eu precisava ali. Provavelmente. Eu não lembro o escritor. Eu li bem no comecinho. Eu li lá pra antes de 2015.
E o
mas é um livro bom.
Como a Máfia. Gerenciando como a Máfia, galera.
Anotado.
Isso. Eu posso estar confundindo um pouquinho no Gerenciando, mas é alguma coisa assim mesmo. Gerenciando como a Máfia é uma coisa assim mesmo.
Beleza, anotado. Eu, noiva, gostei do papo aqui no podcast, olhei seu Instagram. Como é que eu faço para entrar em contato com você, ver seu portfólio? Onde é que eu te acho?
Olha, o melhor caminho é pelo Instagram, caso você queira conhecer o nosso portfólio, porque o Instagram a gente atualiza todos os dias tem uma novidade, tem uma coisa interessante para vocês. Então, o melhor caminho para me conhecer é pelo nosso Instagram, que é @urlajacote, HURLAJACOT, né? @urlajacote. E é o Instagram, mas você também pode agendar diretamente comigo pelo WhatsApp ou pelo telefone. O telefone é 3321-2523, DDD24. E o WhatsApp é 998-26-3297. Pode marcar também um horário lá com a gente.
Excelente, excelente. Ula, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença. Obrigado por ter
contado. Eu que agradeço.
A sua história, espero que pessoas que querem conhecer, né, o setor, a indústria do casamento, que é muito bacana, quer empreender, ou que também é estilista, mas não sabe por onde começar, acho que o papo, ouvindo esse papo aqui, vai ter um pouquinho mais de coragem, né, não, Diagão?
É isso aí. E quem quiser casar, e o namorado tá enrolando, leva lá no banquinho, no sofá da Ula, que resolve.
Diagão, manda
aí,
seu Instagram também.
Isso aí, eu tô esperando lá.
Então, e pra quem quiser me seguir, quem quiser me seguir e ver, rir o dia inteiro, vai lá no meu Instagram, que é vemcomgêmeos_Diego. E quem quiser seguir o Luan, é @ Lua Maia. Lá tem G várias Maia, dicas.
Tá passando
G Maia, nossa cara. Senhora. Porra. Olha que gafe, vou ser demitido aqui, gente. Não, ao vivo.
Você é louco. Gente, então é isso.
Então corrija aí, Lu. Pra é reafirmar.
Pra você ficar ligado nos novos episódios do podcast, é @luagmaia. Pra isso. Você que tá no YouTube, o episódio está acabando. Deixa o seu comentário. O que, que você achou dessa entrevista? Você tem alguma dúvida aí pra mandar pra Urla? Quer saber mais alguma coisa que a gente não perguntou? Fica tranquilo, deixa aí nos comentários que a gente vai entrar em contato com ela e vai te responder.
Ô, Luan, tá ouvindo deixa pelo o e-mail
Spotify também. Ah, é claro. Tá ouvindo deixa pelo Spotify ou Deezer, segue o podcast. E se você conhece alguém que tem uma história bacana, empreendedor, investidor, tem uma história bacana para contar, entre em contato pelo Empreender é Preciso, Empreender é preciso@gmail.com. Entre em contato, conta a sua história e quem sabe você não participa aqui com a gente. Beleza? Encerrando, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
Tchau!
Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Empreender Preciso. Curtiu? Gostou? Dá aquela compartilhada então, meu amigo. E não esquece de me seguir lá no Instagram para ficar ligado sobre novos episódios. @luagmaia. Até a próxima, rapaziada!